Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus 6, verso 9. Enquanto vocês encontram o seu texto, eu quero mais uma vez destacar os nossos visitantes especiais desta manhã. São irmãos muito queridos que estão trabalhando conosco, não é? No ministério que essa igreja tem apoiado e desenvolvido, o Ministério Programa Criança Feliz. Sexta-feira à noite tivemos o culto aqui de 20 anos, 20 anos do Ministério Criança Feliz. Tivemos algumas autoridades representando a prefeitura, tivemos parceiros aqui, tivemos o cônsul-geral da Inglaterra no Brasil aqui conosco, no culto neste local, tivemos muitas crianças e tivemos também a alegria de receber, não é? Os nossos parceiros, nossos irmãos que têm trabalhado tanto na Inglaterra quanto lá em Recife na implantação do mesmo projeto. Lembrando a vocês que temos agora o Anderson e a Flavinha, nossos missionários, iniciando agora o Criança Feliz em Angola. Então, nós estamos avançando em missões. Eu quero destacar a presença desses irmãos, pedindo ao pastor Jeremy que fique de pé, junto com a sua esposa Silvia, por gentileza. Pedindo a Sara de Carvalho que fique de pé. Também a Jéssica, por favor. Daniele, que é a nossa gerente agora em Recife e tem trabalhado conosco ali, é uma alegria. Também o Mark Pinks e a sua esposa Hillary. Acho que estão todos. Tem mais alguém do que está aqui que eu não estou vendo? Então nós queremos agradecer demais, não é? Honrá-los e agradecer pela amizade, pelo carinho, pelo trabalho que tem feito. Que Deus os abençoe imensamente. Obrigado. Podem se assentar. E você que abriu a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 9, assim está escrito: vocês orem assim. Vocês orem assim. Quem está dizendo isso? Jesus. Para quem? Para os seus discípulos. Jesus está aqui e fala para nós: vocês orem assim. Como devemos orar? Pai nosso que está nos céus, santificado, glorificado, levantado, exaltado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha, venha, venha para onde? Para nós, para a nossa cidade, para a nossa igreja, para a nossa família. Venha o teu reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A Bíblia está dizendo que, Jesus está dizendo que no céu a vontade do Pai é perfeitamente realizada. E o que ele está dizendo? Que assim como a vontade dele é feita no céu, a vontade dele seja feita aqui na terra. Venha o teu reino. Nesta manhã, quando nós estamos falando de igreja com esta cerimônia, quando nós estamos honrando e celebrando a libertação do nosso país, nós estamos dizendo: venha o teu reino. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino sobre as nações. Venha o teu reino sobre a nossa família. Sábado que vem vamos ter um encontro só para casais. O que é que os casais vão estar dizendo? Venha o teu reino no meu casamento. Venha o teu reino no meu lar. Venha o teu reino sobre a minha família. E Deus vai atender essa oração, porque Jesus nos ensinou a orar a oração que Jesus quer fazer. Agora, volta um pouquinho a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, no verso 17. Mateus 4, 17. Mateus 4, 17 diz: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, está chegando. O reino do céu se aproximou. Arrependam-se, porque a oração está sendo respondida. O reino do céu está vindo. Você pode concluir que a missão, o sonho, o anelo do coração de Deus é que o reino dele seja estabelecido aqui. O reino de Deus já chegou a você? O reino de Deus está expresso dentro das quatro paredes do seu lar? O reino de Deus está aqui? O reino de Deus chegou ao nosso país? Jesus está dizendo, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. O reino de Deus se aproximou. Jesus está dizendo, não havia o reino de Deus na terra e um portão se abriu. Chegou o reino de Deus. O reino de Deus está vindo sobre nós. E Jesus diz, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. O que é arrependimento? Em última instância, arrependimento é mudança. Alguém arrependido diz, nunca mais agirei assim. Então, o que Jesus está dizendo? O reino de Deus chega, está aqui, e ele exige mudanças. Quando o reino de Deus entra na vida de uma pessoa, essa pessoa muda. Como eu sei se essa pessoa é do reino de Deus? Porque ela é da igreja do reino de Deus? Não, isso não basta. Ela comprova que o reino de Deus chegou na vida dela quando ela muda. Como eu sei que o reino de Deus chegou a uma família? Porque o reino de Deus traz mudanças. Aquela família mudou? Aquela família mudou? E eu tenho visto testemunhos atrás de testemunhos de famílias que mudam. O que nós pretendemos com a Casa de Paz? Nós vamos procurar aquela pessoa que às vezes a gente vê gritando ali no nosso prédio, ou na vizinhança, ou que a gente sabe, puxa vida, essa família está passando uma situação tão difícil. E nós vamos chegar lá e falar assim, oh, o reino de Deus chegou aqui. O reino de Deus está chegando e ele vai trazer mudanças. Como nós sabemos que o reino de Deus chegou a uma nação? Porque tem muitas igrejas plantadas para todo lugar? Porque, como disse a reportagem de um jornal aqui, abre-se mais igrejas do que comércio em Belo Horizonte. Ah, o reino de Deus chegou? Pode até ser. Mas nós só podemos dizer que o reino de Deus chegou a uma nação quando esta nação muda. Quando ela muda. Qual é o nosso sonho? O sonho nosso é que aquilo que temos experimentado pessoalmente, aquilo que temos vivenciado gradativamente em nosso lar, em nossa família, alcance todo o país. E nós poderemos dizer que o reino de Deus chegou ao Brasil quando o país mudar. Quando o país mudar. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Um dos livros mais extraordinários, mas também enigmáticos do Velho Testamento. Um livro repleto de histórias heróicas, como o leão que não come o homem, como a fogueira que não queima. E a gente adora essas histórias. A história do jovem que não quis se contaminar e por isso se tornou grande. Mas também é o livro da revelação do reino de Deus. Então, Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, no verso 44 e no verso 45. Daniel, capítulo 2, 44 e 45. O texto, eu não vou poder ler todo, mas está narrando um sonho que o rei Nabucodonosor teve. Ele teve um sonho e ele ficou muito perplexo por causa daquele sonho. Nabucodonosor é considerado o maior rei, o maior imperador que a história humana já produziu. Seu reino dominou o mundo inteiro, ele foi grande como nenhum outro rei. Mas esse rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele disse assim, eu quero que alguém no meu reino, os chamados conselheiros sábios, me diga qual foi o sonho que eu tive e ainda me dê a interpretação. Se não fizer isso, eu vou matar todo mundo. E quando os soldados já iam executar a ordem do rei de matar todos os sacerdotes, os sábios e adivinhos que havia naquele reino, porque ninguém conseguia. Não é? Como é que eu vou saber o que, que o cara sonhou e ainda interpretar? Daniel diz o seguinte: eu sei, porque ele ora a Deus e Deus dá a revelação. E ele vê o sonho do rei, era o sonho de uma estátua que tinha cabeça de ouro e pés de ferro e barro. Lá em Daniel capítulo 2 você vai ver. E no sonho ele vê que uma pedrinha, uma pedra pequena, algo aparentemente tão frágil, descola-se da montanha, vem rolando e bate naquela estátua. E aquela estátua se desmorona, vira pó, por causa de uma pedrinha. O rei fica desesperado com aquilo, Deus está querendo me falar alguma coisa, os deuses querem me dizer algo, e Daniel diz para ele assim: eu sei o que você sonhou. Você viu uma estátua com cabeça de ouro, pés de ferro e barro, e você viu uma pedrinha. O rei se ajoelha e ele fala: vou te dar a interpretação. Aí está escrito: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou da montanha, sem auxílio das mãos. A pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Nós oramos e ele nos ensina a orar. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E às vezes a gente pensa: como o reino de Deus virá? Existem forças tão grandes. Existem forças históricas, forças políticas, forças econômicas. Quem somos nós para mudar o mundo? Nós somos apenas crentes. Nós somos apenas pessoas que oram. Nós somos pessoas que fazem célula em casa. Nós somos pessoas que usam a Bíblia, estudam. Às vezes como desodorante, às vezes tudo. Não é? Nós somos crentes. O Senhor diz: peça a Deus para o reino vir. Quando Jesus vem, ele fala: o reino chegou, eu trouxe o reino. E o que Jesus fez? Ele nos salvou e ele fundou a igreja. Ele deixou 12 discípulos que começaram a fazer discípulos, discípulos, discípulos. E aqui estamos nós hoje. Muitos séculos antes, Daniel tem uma visão. Essa visão é revelada ao maior rei, o rei poderoso. Tinha direito de vida e morte sobre todos. E lá, há milhares de anos atrás, ele disse assim: virá o reino. Todo mundo pensa que ele é uma pedrinha inofensiva. Mas quando ele encosta nos reinos, quando ele encosta na estátua, essa estátua começa a quebrar. E aquilo que é ouro, prata, bronze, não é? Ferro, desaba. Sabe quem é essa pedrinha? Você. Sabe quem é essa pedrinha? Eu sou essa pedrinha. Nós somos essa pedrinha. Aparentemente o que a gente faz é tão tolo, tão pequenininho, tão inofensivo. E talvez você pense assim: ah, a minha vida não tem influência. O meu casamento, isso impacta o mundo? Se eu vou fazer o curso de noivos e formar uma linda família, se eu dou uma contribuição para Criança Feliz, se eu oferto o meu dízimo, se nós ajudamos aí 100 famílias pobres, se eu contribuo com uma missão ali, outra aqui, se a gente canta um louvor e usa o nosso dom, ah, isso fica ali. Deus está dizendo, há milhares de anos, que aquilo que aparentemente para nós, não é? É tão pequeno. É através desses que ele muda o mundo e que ele traz o seu reino. O reino de Deus exige mudanças. E o que o Senhor está nos revelando através desse texto é que, em primeiro lugar, Se nós queremos causar mudança neste mundo, e se nós anelamos um mundo justo, se nós anelamos e oramos por um país diferente, se nós entendemos que o cristianismo e os seus lindos valores de amor a Deus e amor ao próximo deveria ser observado por todos, ele diz, isso tem que começar com a primeira e maior mudança de todos, a mudança do eu. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar primeiro. Porque ele diz assim, a você, filho, um crente é a pedrinha. Em outra fala, Jesus diz, você é o sal da terra. O que é sal? Sal é aquela comida horrorosa, xoxa, que você põe um pouquinho. Olha de novo a ideia do pequeno. E você põe um pouquinho de sal, o sabor cresce. Ele diz, você, é a luz do mundo. Luz. Eu me lembro, numa das nossas multiplicações de célula, à noite, uma festa enorme, nós, de propósito, apagamos todas as luzes aqui. Pum, ficou escuro. Quando todo mundo começou, eu estava aqui e eu liguei uma vela. Tum, uma vela desse tamanho. Sabe o que aconteceu? Esse salão inteiro se iluminou com uma vela. Uma vela. Não é assim quando você está... Não sei se você já viu isso, mas se você já andou pela mata escura. Eu já caminhei muito em fazenda, em mata. Às vezes você fala, eu estou meio perdido. Mas lá adiante tem a luz da casa. E aquela luzinha já serve como uma referência. E você acha o caminho por causa de uma luz. Sabe, a ideia sempre foi essa. O Senhor começa comigo. Sabe, isso tem que nos levar a pensar. Às vezes a gente pensa assim, quem sou eu? O que eu faço não faz diferença. E às vezes a gente não faz nada. Mas ele está dizendo, eu vou mudar o mundo quando eu começar a mudar o eu das pessoas. Por outro lado, às vezes eu estou lá meio assim e falo, qual o problema de eu cometer esse pequeno deslize? Qual o problema se um de tantos crentes fizer uma imoralidade, uma sonegação, um roubozinho? Ah, irmãos, faz tanta diferença. E o Senhor está dizendo que o reino vem, primeiro, quando eu mudo. Em segundo lugar, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 3, bem rapidinho, Lucas capítulo 3. Nosso querido, estranho irmão em Cristo, João Batista, aquele que se vestia de pele de camelos e que comia gafanhotos, não sei se você já comeu, uma delícia. É mesmo. Lá no Egito nós já comemos gafanhotos, Juliana adora. Adora gafanhotos, especialmente os das perninhas cabeludas. É o mais gostoso, sai um caldinho maravilhoso. Lucas capítulo 13, eu já comi mesmo. Lucas 3, verso 11, diz assim. No verso 10 diz, João está dizendo, mesma coisa, se você ler o texto, vai ver, o reino de Deus chegou. No verso 10 diz, o que devemos fazer? Se o reino de Deus chegou, o que devemos fazer? Perguntam as multidões, e João respondeu, quem tem duas túnicas, presta atenção nisso, quem tem duas túnicas, dê uma. A quem não tem, nenhuma. E quem tem comida, tira um pouco e dê para quem não tem nenhuma comida. O reino de Deus, ele chega exigindo mudanças. Eu vou derrubar esse sistema. A mudança tem que começar primeiro com o novo nascimento. Eu sou de Jesus. Eu quero o reino. E segundo lugar, ele tem que estabelecer uma mudança na nossa relação com o sistema material deste mundo. O reino exige mudança na minha maneira de ver o dinheiro. Porque esse reino vai fazer diferença quando cada um de nós começarmos a pensar o que eu tenho que fazer com meus bens e a minha riqueza? E a resposta que João está dando para nós é: o reino estabelece uma mudança de fé em relação a Deus no meu coração e de solidariedade em relação ao meu próximo. Se eu sou egoísta, eu não sou do reino. Se eu não sou tomado por um espírito de solidariedade, a pedra não muda. E muitas vezes nós perguntamos, mas nós somos tantas pedrinhas batendo nesse sistema e ele não quebra, porque nós estamos dentro do sistema. Para alguém quebrar, esta pedra tem que ser independente, mas nós muitas vezes estamos entranhados nos sistemas. Eu tenho duas túnicas, sabe o que eu faço? Eu quero a terceira. Eu quero a terceira, mesmo que isso signifique que alguém não tenha. Irmãos, nós fazemos diferença quando nós começamos a trabalhar. A entrega do dízimo e oferta nos cultos das igrejas são um poderoso ensino espiritual. Em primeiro lugar, sinceramente, para atrair a bênção de Deus para a sua vida, porque quem não é dizimista, ofertante, a Bíblia o chama de um ladrão da bênção de Deus. Ele retém o que não poderia reter e por isso empobrece. Primeiro lugar, claro, mas é um poderoso ensino de que se o reino não mexer também com nossos valores, o reino não chega. E nós não vamos mudar o mundo porque há um Deus aí fora que permeou sempre. Nota, a cabeça dessa estátua que significa o mundo é de ouro, o peito é de prata, o corpo é bronze. O que isso está dizendo? O que isso está dizendo? E por que o pé é de barro? Porque tudo isso, irmãos, vai desabar um dia. Esse ouro vai desaparecer, vai desabar. Quantos de nós ainda estamos, cabeça de ouro? Irmãos, nós somos chamados a uma vida simples, a uma vida de solidariedade. E o reino diz, eu tenho que mudar. Meu querido irmão, você quer nos ajudar e quer entrar conosco num movimento de refundamento, de reengenharia de uma nação? Primeiro, muda você. Se você ainda está aí preso e ainda peça ajuda, busca a palavra, vá ao encontro, vá ao resgate, mas você tem que viver a experiência de Jesus na sua vida. Segundo lugar, comece a repensar seus valores, porque é o nosso testemunho que vai desmoronar os sistemas de corrupção que estão aí. Como nós podemos orar aqui, dizendo, oh Deus, os dois maiores problemas do Brasil é violência, se eu em casa sou violento? Como eu posso estar dizendo, caia espírito de violência, se eu sou violento? Como eu posso dizer, oh Deus, eu quero um sistema justo nesse país, se eu sou injusto? Como eu posso dizer que eu estou mudando esse país, se eu não estabeleço uma relação diferente com a mulher que ajuda, ou o rapaz que ajuda a arrumação da minha casa, e eu fico ali brigando, oprimindo por causa de 100 reais a mais ou 100 reais a menos, que não vai me fazer a menor falta? Como? Eu não posso. Não posso. Não vai cair, irmãos. A pedra bate e a estátua não cai. Por quê? Porque essa pedra, ela tem que ser cheia de autenticidade e autoridade. Nós somos mesmo considerados a escória do mundo. Ah, os crentes, só criticam a gente. Mas essa é a pedrinha que vai, ao final, estabelecer o reino que nunca passará. Irmão, nós temos que fazer uma escolha. Ou eu quero estar montado nessa estátua, ou eu quero estar no reino que nunca vai passar. Sabe, irmãos, eu sou brasileiro, mas, acima de tudo, eu sou do reino dos céus. Você também? Esse reino nunca passará. Um dia nós reinaremos com Cristo pela eternidade. E já imaginou que uma túnica, uma comida que eu não quis repartir, me deixou amarrado aqui e eu não fui? Já imaginou que porque eu me apeguei ao ouro e à prata desse sistema, eu não pude participar do reino? João Batista é muito claro. Que faremos para viver isto? Dê. A natureza desse reino é doadora, porque ela é oposta à estátua. A estátua toma, a estátua luta, a estátua batalha para ter mais. O sistema é um sistema possessivo, ladrão, egoísta. Por isso o mundo é e talvez será sempre dominado por corrupção, opressão monetária, seja no sistema socialista ou capitalista. Todo mundo se decepcionou imaginando que um socialismo... Deixa-me dizer, tem gente lá no meio? Tem. Não são do reino de Deus? Não. Então sabe o que é? Estátua de ouro. Sempre vai querer. Não adianta. Pode usar o sistema político que você quiser. Vai haver sempre o toma. E nós afrontamos esse sistema. Nós o derrubamos quando nós damos. Estatísticas mostram que os crentes da igreja brasileira dão para outros menos de 2% de tudo que recebem. Nem o dízimo não dão. Nem para o serviço que usufruem, nem para a cadeira que sentam, nem para quem cuida das suas crianças, nem para quem trabalha no pastoreio das suas famílias, nem isso não dão. As estatísticas mostram que as organizações humanitárias cristãs que trabalham com exatamente o testemunho cristão não têm recursos. Se você vai em qualquer uma, qualquer organização, eles vão dizer: nós lutamos é com recurso. Por quê? Porque a igreja montou na estátua de ouro. O texto diz que eu tenho que mudar minha relação com o dinheiro. E, por último, eu tenho que mudar minha relação com o meu próximo. E você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, no verso 12, onde o Senhor deixa para nós a nossa lei áurea, que deveria ser o nosso estilo de vida, Mateus 7, 12. E eu termino com este verso, que por si só já nos ensina o que é ser reino de Deus. Assim, em tudo. Você pode falar para mim, em tudo?
Em tudo.
De novo, em tudo?
Em tudo.
Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois assim é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus chegou a nós. Ele exige de nós uma mudança. Eu não vou conseguir viver isso se primeiro aqui de dentro não acontecer algo. E eu pergunto: o reino já entrou em você? O reino de Deus já mudou você? Porque se não mudou você, não vai mudar o mundo. Não vai mudar o mundo. Porque a mudança do mundo começa com a nossa mudança. Segundo lugar, o mundo não vai mudar se você não desgrudar propositalmente, como escolha. Eu posso ter menos, eu posso não ser o tal, eu posso não causar aquela roupa legal, eu posso nunca ter a experiência de dirigir aquele carro, mas eu sou a pedrinha, eu faço diferença. Eu abro mão dessas coisas. Eu nunca vou tomar aquilo que não é certo, aquilo que não é justo. E do que eu tenho, eu dou. É interessante que João Batista diz que se alguém tiver 10 túnicas, dê um. Ele nem fala disso. Na cabeça de João Batista, dízimo é um símbolo, é uma partezinha daquilo que eu dou para Deus, para a obra. Mas ele está dizendo, se alguém tem 2 túnicas, dê uma. Ele está falando de metade do que ele tem. Metade. Nossa igreja levanta dízimos e ofertas aqui. Nós hoje estamos chegando a 25%. De cada 4, nós damos 1. De tudo que a gente recebe, a gente dá para os outros. Trabalhos sociais, Criança Feliz, Vila Estrela, trabalhos do mundo inteiro e missões. Nós hoje estamos chegando, mas o sonho do meu coração, em breve, nós vamos crescendo cada dia, é que 50% de tudo que essa igreja arrecada nunca fica aqui, vai para outros, que nem tem nada a ver conosco. Vai para outros, porque ele disse, se alguém tem duas túnicas, dá uma. Eu pergunto a você, você tem estabelecido uma relação assim? E, por último, ele diz aqui nesse texto, ele está dizendo que eu, se o reino está em mim e eu quero mudar o Brasil, eu tenho que mudar a minha maneira de tratar meu próximo. Então, mudança na minha relação com Deus, mudança na minha relação com os deuses deste mundo, as estátuas de ouro, e mudança na minha relação com ela, com ele, com meu vizinho, com o policial, com a faxineira. E tudo que eu quero que façam comigo, a maneira como eu adoraria ser tratado, eu primeiro vou fazer para o outro. Esse governo é uma jossa. Ele tinha que fazer isso, isso, isso. Então, pega uma parte disso e faz você. Dá um exemplo. Dá um exemplo. Nós estamos fazendo Criança Feliz há 20 anos. Eu tenho tido o privilégio de estar lá há 11. Mas a gente anda pela prefeitura e eles dizem assim, vocês estão fazendo o que nós tínhamos que fazer. E vocês estão fazendo muito melhor do que nós, porque vocês são do reino de Deus. Amém. Sabe, nós podemos confrontar a eficiência, a qualificação do trabalho quando nós fazemos diferente. Você quer mudar o mundo? Veja como você trata a sua esposa, isso faz diferença. Veja como você trata seus filhos, isso vai mudar o mundo. Veja como você trata, não é, o atendente do supermercado, o padeiro. Veja como você trata o porteiro. Passa por ele e nem vê. E quando alguém passa por você e não te vê, você fica chateado. Ele também fica, mas você não liga, não é? Porque ele é um Zé Ninguém. Enquanto a gente tiver Zé Ninguém por aí, a nação não muda. O país não muda. Sabe, o reino de Deus chegou. Arrependa-se. Mude. Vamos começar por nós. Vamos começar por nós. Vamos orar, clamar, fazer batalha espiritual. Mas vamos começar com nós. Estabelecendo uma forte aliança com Deus. Estabelecendo uma outra maneira de lidar com a riqueza e estabelecendo uma nova maneira de ver o nosso próximo. Se a gente fizer assim, em breve, nós vamos ver uma nação inteira, não é? Esmigalhada pelo quebrantamento que o reino traz. Um povo clamando a Deus, quebrantado, quebrantamento é isso. Um povo quebrantado que agora diz, eu quero esse reino. Isso aqui não me leva a nada. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Ah, irmãos, esse é o meu sonho. Essa é a minha oração. Pai nosso que está no céu, glorificado seja o teu nome, santificado, maravilhado é o teu nome. Venha o teu reino. Venha. Venha em mim. Venha aqui no meu bolso. Venha na minha casa. Vem na minha cidade, vem no meu país, vem o teu reino. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus. Venha o teu reino. Ô, vamos trabalhar, rapaz. O cachê é alto aí, veja. Trabalhar aí, rapaz. Os caras do pagode aí, ó. Ou esse povo aqui vai sair tudo sambando, não é? Ou então nós vamos fazer uma folia aqui em cima. Então vamos fazer aí. Nós vamos orar. Quero agradecer demais, não é? Aos irmãos da verdadeira alegria, dá uma salva de palmas para eles, né? É o mesmo cavaquinho que gente se embebeda, né? Que gente faz farra, mas agora consagrado para Deus, não é? Consagrado para a glória de Deus, para edificar, salvar vidas. E aí, não importa o estilo, importa a função. É o mesmo dinheiro, sabe, que você comprava cachaça, que comprava revista pornográfica, agora alimenta uma criança pobre. Agora glorifica a Deus. Agora se transforma em material para edificação, em apostilas de escola de líderes. É isso que é o reino. Quando nós damos a nossa vida para ver o nosso país mudar. Tem que começar com você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, por que você não começa dizendo, venha o teu reino. Venha o teu reino no meu coração. Venha o teu reino dentro de mim. Eu queria muito orar por você. Se você ainda não tem certeza de sua salvação, se você está precisando urgentemente de uma mudança completa na sua vida, se você quer abrir seu coração para Jesus entrar e ser o rei e começar uma mudança por você, sua casa, seus filhos, mudando você, eu convido você a vir aqui, eu vou orar com você. A igreja vai abençoar você nesta manhã. Se você quer tomar sua decisão, venha. Nós vamos orar, mas você já pode vir que eu oro por você daqui a um segundo aqui. Ó. Fica aqui, se você quer. Mas todos aqui vão orar neste momento. E eu queria que você se sentisse liberdade de colocar a mão no seu coração. Porque Jesus disse, meu reino começa dentro de você. Ô, irmãos, nós queremos mudar o Brasil, então aqui tem que estar cheio de Deus. Você põe a mão no seu coração que eu quero pedir ao Senhor para encher seu coração do reino dele. E eu quero que você ore comigo dizendo, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino no meu espírito, na minha alma. Peça isso. Venha o teu reino em mim, que me encha de temor, que mude minhas atitudes. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E se você não entregou sua vida a Cristo, você põe a mão no coração e diga, Jesus, entra no meu coração. Venha o teu reino, eu quero nascer de novo. E eu quero fazer parte dessa pedrinha, que ainda que pareça pequenininha, vai mudar o mundo. Eu quero ser do reino que nunca vai ter fim. Ore a Deus. Ore a Deus. Clama a Deus, venha o teu reino em mim. Coloca o trono de Jesus no seu coração. Reina em mim, Jesus. Seja o Senhor da minha vida. Eu quero ser uma testemunha viva do teu reino. Eu quero ser uma testemunha. Você que é um novo membro da Igreja Batista Central, põe a mão no seu coração e diga, pois eu quero entrar nessa batalha. Eu quero ser parte, na linha de frente. Eu quero liderar uma célula. Eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero ser uma bênção no ministério com os casais, com os homens. Eu estou envolvido, porque eu quero mudar o mundo. Ofereça ao Senhor, diga, Deus, eu me ofereço, ó Deus, como uma testemunha, um instrumento do Senhor. Senhor, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino no nosso casamento. Venha o teu reino, Deus, na nossa cama. Venha o teu reino no nosso computador. Venha o teu reino no nosso bolso. Venha o teu reino no nosso coração. Venha o teu reino nos nossos olhos. Venha o teu reino na nossa língua, Senhor. Venha o teu reino, Pai. Que haja, Deus, verdade em nosso falar. Venha o teu reino no nosso falar, Pai. Saia o reino da mentira, da fofoca, da maledicência. Venha o teu reino. Venha o teu reino em nosso casamento, venha o teu reino em nossa vizinhança, venha o teu reino em nossos negócios, Senhor, venha o teu reino em nossos negócios, venha o teu reino em nossas empresas, venha o teu reino, Senhor, nos nossos filhos, venha o teu reino nas ruas de Belo Horizonte, venha o teu reino, Deus, no governo, nas secretarias, venha o teu reino, Deus, nas ONGs, venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, Senhor. Senhor, enche a nossa vida, Senhor. Nós queremos mais uma vez nos comprometer, Pai, com esta missão que o Senhor nos deu. De sermos testemunhas do Senhor. Ó Deus, aonde a gente estiver, Pai. Sermos testemunha, Deus, no esporte, na advocacia, na faculdade, na escola primária. Ó Deus, ser testemunha, Deus, na padaria, no supermercado, na lavanderia, no lava-jato, no cinema. Ó Deus, onde o Senhor nos levar, somos testemunhos do Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, Deus. Enche-nos do Teu Espírito. Nós declaramos aqui que amamos o Brasil e queremos ver essa nação lavada e remida no sangue de Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Se ninguém veio, não tem problema, se quiser me procure depois. Nós vamos terminar cantando uma canção. E quando nós cantamos, vamos ver eles cantando a primeira parte. E logo que eles começarem, depois a reiniciar a música, dá um abraço nos novos membros, dá um abraço nos nossos visitantes, dá um abraço no seu irmão aí do lado, o que você quer que te faça, faça ele. Agora não, vamos cantar.